Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jalmer Pereira.
Eu aqui, você aí, nós juntos aí nas informações policiais desta quarta-feira. E a gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham na Rádio Manancial lá de Urbano Santos. Estamos lá na Rádio Urbano Santos. Estamos ainda na Rádio Barreiros FM de Santo Amaro. Atenção Santo Amaro, lá na região dos Lençóis Maranhenses. Rádio Nativa FM de Governador Asher. Nova Bacabeira FM de Bacabeira. Nova Cultura FM de Urbano Santos. Rádio Milênio, também lá em Imperatriz. Lá quem está com a gente lá é o Elmo Silva. Rádio Rio Balsas em Balsas. Estamos ainda na Rádio Rio Farinha. Essa aqui é em São Pedro dos Crentes. Rádio Rio Neves. Essa aqui é lá em São Raimundo das Mangabeiras, lá que é comandada pelo Iândalo Souza. E quem nos acompanha lá em São Raimundo das Mangabeiras é o nosso ouvinte de carteirinha, o Adão. Atenção, Adão. Daqui a pouco vamos dar uma passada por lá. Lá na cidade de Mirinzal, estamos na Rádio Rio Uru. Em São Bento, Rádio São Bento FM. Estamos na Rádio Vale FM em Pedreiras. Rádio Web Damasceno em São Bernardo. Rádio Sucesso em Pedro do Rosário. Rádio Bacanga FM em São Luís. Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre. E ainda a Rádio Beira Campos lá em São João Batista. Essas duas, na verdade são três emissoras lá na Baixada Maranhense. E a Rádio Alô Maranhão na capital maranhense. Alô Maranhão, que é comandada pelo Jonas Mendes. E já que estamos falando de Baixada Maranhense, olha, o Poder Judiciário da comarca da Vara Única lá de São Bento realizou uma série de sessões do Tribunal de Júri lá da unidade no final do mês passado. Essas sessões ocorreram lá no Salão do Júri, no Fórum de São Bento, e foram presididas pelo juiz substituto, o Felipe de Queiroz, que está respondendo pela unidade judicial. Na primeira sessão, uma pessoa e um réu, identificado como Wallace de Jesus Miranda, ele é acusado de ter matado um homem, identificado como Lucival Miranda, fato ocorrido no dia 20 de novembro do ano de 2023, no povoado Ladeira, zona rural da mesma cidade. Então, o Wallace, ele foi condenado a 6 anos de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto. Enfim, teve esse júri e essa pessoa acabou sendo punida, está sendo colocado atrás das grades. Esse primeiro momento a prisão será semiaberta, mas é bem provável que depois acaba conseguindo outros benefícios e pode até cumprir a pena em liberdade. Enfim, não cabe aqui a nós a julgar, quem tem esse poder de julgar é somente a justiça, mas o homem que está sendo acusado de matar outra pessoa, de tirar a vida de outra pessoa, se realmente foi comprovado, será que 6 anos de prisão seria a prisão suficiente? Porque o que acontece? Se ele for condenado a 6 anos, ele vai cumprir um terço da pena, a cada 3 dias trabalhado, ele tem direito a 1 dia de redução. Ou seja, soma 3 vezes a redução de 1/3 dessa pena, que vai ficar o quê? Pouco mais de 2 anos. Enfim, eu não queria estar na pele dele, mas imagina uma pessoa que comete um crime dessa natureza pegar apenas 6 anos. A culpa é do juiz? Não. A culpa é daquelas pessoas que realizam, que fazem as leis, que é justamente os deputados e senadores do país. É preciso que a gente possa ter um pouco mais de critérios para poder escolher essas pessoas que vão nos representar e também fazer essas leis que possam vir a reger o país.
Eu posso até chegar atrasado no trabalho. Agora, ir embora atrasado, jamais.
Não, isso aí não dá certo, não. Uma coisa é chegar atrasado.
Às vezes eu vou embora mais cedo para compensar o horário que eu cheguei atrasado.
Aí não dá certo. Olha, gente, teve um preso aí, uma pessoa que ele foi preso lá na cidade de Itapecuru Mirim após tentar fugir de uma barreira policial. Quem tem mais informações é o Cristiano Dias, já está com a gente? Ainda não está? Daqui a pouco o Cristiano Dias acompanhou esse caso, inclusive teve todo o critério para poder fazer essa reportagem, e daqui a pouco ele chega para trazer mais informações a respeito desse ocorrido lá na cidade de Itapecurumirim. Agora sim, já está com a gente, conexão direta com você, Cristiano Dias.
Já se encontra preso na 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim um homem que se envolveu em um acidente após fugir de uma barreira policial realizada aqui em Itapecurumirim, na rua Machado de Assis, no Caminho Grande. Fato isso ocorrido no último final de semana em Itapecurumirim. De acordo com a Polícia Militar, ao ver as viaturas, o motociclista tentou escapar da fiscalização. Os policiais da Força Tática iniciaram o acompanhamento para ordenar que o veículo parasse. A ação só terminou quando o piloto chegou a cair após tentar subir uma calçada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência do número 118/25, com suspeito havia R$107, 8 porções de maconha, além de um recipiente para acondicionar drogas, um cigarro de maconha, molho de chaves e outros objetos. Ele teve escoriações na mão durante a tentativa de fuga e o mesmo foi apresentado na 2ª Delegacia Regional, juntamente com material apreendido para as devidas providências. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Obrigado ao Cristiano Dias, amanhã você volta com outras informações da região do Vale do Itapecuru, ali aqui reúne aqueles municípios ali circunvizinhos, Itapecuru, Vargem Grande, enfim, quem mais ali está ali? Enfim, são vários municípios ali naquela região e claro, sempre atento o Cristiano Dias para trazer as informações policiais. Olha gente, um ex-funcionário, ele foi demitido, ele é investigado por ameaçar e também extorquir empresário. Aí o valor que ele estaria extorquindo seria de R$50 mil, ou seja, muita grana envolvido aí nessa suposta negociação. Quem tem mais informações é ela, Tereza Cristina.
Isso é uma vergonha.
A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio da Polícia Civil de Roraima, realizou nesta terça-feira uma operação para cumprir mandados contra dois suspeitos de extorquir empresários de São Luís em R$50 mil. Um dos investigados, ex-funcionário das vítimas, teria feito ameaças com a ajuda de um comparsa que está foragido. De acordo com o Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos, o ex-funcionário começou a exigir R$50 mil dos antigos empregadores após ser demitido por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo as investigações, ele ameaçava causar mal tanto aos empresários quanto a seus familiares caso o valor não fosse pago. Ainda segundo a polícia, o suspeito contou com a ajuda de um comparsa que já tinha antecedentes criminais e estava foragido da justiça. A operação cumpriu 2 mandados em São Luís, no residencial Nova Terra, e 2 em Boa Vista, capital de Roraima. As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos no esquema de extorsão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina.
Tá aí, obrigado então a Tereza Cristina, que é a nossa coordenadora de jornalismo, trazendo essas informações. Se deram mal essas pessoas e agora vão ter que acertar suas contas com a justiça. Pois é, você fez coisas erradas, você vai pagar na justiça. Vai pra lá fazer bloqueio. Você tá precisando. Aí, aquele velho que gosta de pedir R$50, aí se fizer besteira, aí ele vai receber o auxílio prisão, viu?
Me arranja 50 emprestados.
R$50, tu consegue lá pra tua família. Tu vai lá pro sistema prisional, aí tu vai fazer bloquete, vai fazer vassoura. Aí tu recebe lá. Na verdade, não é nem o cidadão que recebe, quem recebe é a família. Pois é, já que tu quer dinheiro fácil. Pois há pensando nisso, não acorda de manhã cedo para poder suar a camisa. Olha, gente, 3 homens, sendo um de 24 anos, outro de 28 e o terceiro de 31, eles foram presos após sequestrar e manter uma vítima em um cativeiro por cerca de 7 horas. Esse caso aconteceu na cidade de Balsas, agora no início da semana. Então, com base na investigação preliminar, a Polícia Civil, aí durante o período do sequestro, conseguiu localizar a vítima, que inclusive foi coagida a realizar ligações para obter uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 3.600, aí sobre a ameaça de morte. Imagina, você está no local lá, está preso, durante 7 horas, certamente arma na sua cabeça, e você é obrigado a ligar e também conseguir dinheiro de qualquer jeito para esses criminosos. Então, segundo informações, a vítima ainda teria ficado aí encostado, ainda teria ficado constatado, na verdade, pela polícia, que o crime teve origem em uma disputa comercial envolvendo a venda de um terreno, quando a vítima, a não conseguir apresentar o título de aforeamento, foi abordada pelos suspeitos e também conduzida sob ameaça de um escritório de advocacia situado na cidade. Então a vítima, que não teve a identidade revelada, ela teria sido mantida em cárcere privado e só foi liberada após a intervenção da própria mãe junto com a polícia, que compareceu lá até o local para poder fazer o resgate da mesma. Enfim, essas questões, principalmente as questões quando envolvem feudos, terreno, propriedade, você tem que ir direto ao fórum responsável ou então o órgão competente para você realizar as coisas dentro das formalidades, porque caso contrário você pode ter muito problema e são coisas que não consegue se resolver fora do cartório ou até mesmo da delegacia. Olha, gente, mais um caso que está chamando bastante atenção. Vamos até a cidade lá de Lago da Pedra aí com o nosso correspondente. Olha, uma quadrilha está sendo acusada de cometer golpes lá na cidade de Lago da Pedra. Informações dão conta que elas teriam saído de uma cidade mais próxima da capital maranhense e ido para aquela cidade para aplicar golpes. Vamos acompanhar a reportagem.
Não acredito.
Pois é. Mais um desocupado. Vamos lá.
Noite de segunda-feira, 31 de março de 2025, nossa equipe se encontra aqui, ó, na unidade da Polícia Civil aqui de Lago da Pedra, onde nesta tarde de segunda-feira foi presa a quadrilha acusada de cometer golpes contra lojistas e comerciantes aqui da nossa cidade. A gente vai conversar com o delegado de plantão, doutor Marcelo, para trazer mais informações aqui para vocês. Nossa equipe está aqui com o delegado Marcelo, da Polícia Civil aqui de Lago da Pedra. Ele vai explicar um pouco mais aqui para a nossa equipe como foi desarticulada essa quadrilha criminosa que estava aplicando golpes aqui em Lago da Pedra. Fizeram para desarticular essa quadrilha criminosa.
Sim, na verdade essa quadrilha ela vem atuando desde a semana passada, né? Sendo que na quinta-feira, duas senhoras foram na drogaria, fizeram uma compra mais ou menos algo em torno de R$9.000 através de link, no qual eles pedem ao lojista para fazer essa compra com link, o lojista fornece o link, eles encaminham esse link para os fraudadores, né, essa quadrilha toda. De posse desse link, eles clonam cartão, fazem uma série de coisas, fazem a compra, o lojista vê que a compra foi autorizada e entrega os produtos para eles. Muitas das vezes essa compra vai ser estornada no dia seguinte, às vezes demora mais um tempo, mas no final o prejuízo vai ficar com o lojista e com a pessoa que teve o seu cartão, seus dados clonados. Isso ocorreu na quinta e na sexta. Na sexta foram dois rapazes e o prejuízo foi algo em torno de R$11.000. No sábado eu tomei conhecimento dessa situação, o lojista entrou em contato comigo, pegamos algumas informações deles, telefone, celular, uma série de coisas, e conseguimos identificar que um dos rapazes já era envolvido, já tinha sido preso, inclusive, por uso de moeda falsa e estelionato também.
Ok, agradecemos aí o nosso repórter lá da cidade, Vitorino Freire, trazendo essas informações. Então, essas pessoas, na verdade, foram capturadas e vão responder no rigor da lei por esses crimes de estelionatário. Porque tem gente que acredita, tem gente que acredita na impunidade, que acabam cometendo crimes achando que nunca será descoberto. Aí quando pensa que não, a polícia acaba batendo nas próprias portas e eles vão parar atrás das grades. Olha, a gente chega.
Satisfeito com essa notícia.
Pois é, e amanhã tem mais. Amanhã certamente estará conosco já aqui o titular do programa, o Carlos Jorge, vai voltar sã e salvo do interior do estado e estará conosco aqui em mais uma apresentação do seu Ronda Central. Eu estarei com vocês, se assim Deus permitir, na apresentação do Central Esporte amanhã, quinta-feira. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.